DW Noticiário.
Bom dia, bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou Glória Sousa, trago-lhe as notícias. Um relatório pouco animador. Cabo Verde continua a registar abusos a detidos, cadeias sobrelotadas, elaboração de perfis raciais durante operações de segurança e investigações e tem um sistema judicial sobrecarregado e sem meios. São as conclusões da avaliação do Comitê das Nações Unidas contra a Tortura. Segundo o relatório, o número de presos duplicou nos últimos 9 anos e a sobrelotação das cadeias está a contribuir para o aumento de tráfico de droga. Em particular, na cadeia de São Marinho, na Ilha de Santiago, o maior estabelecimento prisional do país. Os deputados cabo-verdianos aprovaram esta quarta-feira, em votação final global, o Orçamento de Estado para 2017. Os parlamentares do partido no governo, Movimento para a Democracia, votaram a favor, o maior partido da oposição, o PAICV, votou contra e a terceira força política no Parlamento, o CID, absteve-se. Avaliado em 508 milhões de euros, o Orçamento de Estado cabo-verdiano prevê um crescimento da economia para 2017 de 5,5% do Produto Interno Bruto. O megaprojeto agrícola ProSavana é prioritário para Moçambique, defendeu o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita. As autoridades consideraram que o programa vai melhorar a segurança alimentar e modernizar o setor agrícola. Contudo, o ProSavana, que envolve os governos de Moçambique, Brasil e Japão, tem gerado críticas devido aos receios de usurpação de terras das comunidades residentes na área do programa. O Gana aguarda a divulgação dos resultados das eleições gerais de quarta-feira. O escrutínio, que tinha por objetivo eleger o novo presidente e escolher os membros do Parlamento, decorreu de forma calma e ordeira, com registro de uma forte afluência às urnas. Uma ampla operação policial em 14 países da África Ocidental resultou na detenção de 11 alegados traficantes de seres humanos e na apreensão de drogas e produtos falsificados pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. O mediador para a crise no Burundi, ex-presidente tanzaniano Benjamin Mkapa, está no país para relançar o diálogo interno. Esta quinta-feira vai reunir-se com o presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza. Tem ainda encontros marcados com outros atores políticos e da sociedade civil. O presidente Nkurunziza tem-se recusado a negociar com uma plataforma que reúne quase todos os partidos da oposição. Depois de 30 anos, o serviço de correios está de novo em funcionamento na República Democrática do Congo. O regresso do serviço foi possível depois de um acordo no qual os funcionários abdicaram das suas reivindicações de mais de 80 meses de salários em atraso. Apesar do restabelecimento, o correio está apenas a funcionar para já e entre Kinshasa e destinos internacionais. As forças governamentais sírias tomaram o controlo da cidade velha de Alepo depois da retirada dos rebeldes, anunciou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Numa ofensiva que dura há já 3 semanas, o exército sírio conquistou cerca de 80% da zona leste de Alepo, que era reduto dos rebeldes desde 2012. Pelo menos 80 mil pessoas fugiram. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, apelou à Rússia uma cooperação construtiva na reunião de representantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Steinmeier disse ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que Moscovo deveria ajudar a dissuadir a crescente tensão na Europa. Os representantes da OSCE reúnem-se hoje e amanhã na cidade alemã de Hamburgo. No desporto, Angola sagrou-se campeã africana de handebol feminino ao derrotar a Tunísia por 36-17 na final do campeonato em Luanda. E na sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Real Madrid e o Borussia Dortmund empataram a 2 bolas e passaram aos 8º de final. O Leverkusen venceu por 3-0 frente ao Mónaco, com as duas equipas já apuradas. Nas equipas portuguesas, o Futebol Clube do Porto goleou o campeão inglês, Leicester, por 5-0 e avança para os 8º de final. Já o Sporting Clube de Portugal abandona a Liga dos Campeões depois de perder por 1-0 em casa do Legia. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Eleições pacíficas e com forte adesão no Ghana. A principal via de Luanda muda de nome para homenagear Fidel Castro. E neste jornal vai ainda poder conhecer um pintor angolano que chegou à Alemanha como refugiado. Continue connosco. Mais de 15 milhões de eleitores do Ghana foram chamados a eleger esta quarta-feira o próximo presidente e os 275 membros do Parlamento. De uma maneira geral, o escrutínio decorreu pacificamente. As eleições suscitaram um grande interesse nos eleitores, que formaram longas filas para votar, como nesta Assembleia de Voto na capital, Accra. O problema é que a fila não anda. Parece que a polícia não está a fazer o seu trabalho. Tem de vigiar e ver se a fila está a andar ou não, porque qualquer pessoa pode meter-se. Estou aqui desde as 8 horas da manhã. Não está a correr bem. As pessoas infiltram-se e a fila assim não anda. Cenário semelhante viu-se em muitas das cerca de 29 mil assembleias de voto do país da África Ocidental. Houve atrasos em algumas assembleias devido à entrega tardia de materiais eleitorais, mas nem isso dissipou o interesse dos eleitores. Tenho de votar, sou ganesa. Voto pelo progresso, prosperidade, paz e unidade. É tudo o que eu quero. Há dois candidatos principais que têm duas direções distintas, têm agendas diferentes. Portanto, penso que é importante para nós decidir qual das vias consideramos boa para o país. É importante exercermos o nosso direito. É importante exercer o
right in this exercise.
Entre os 7 candidatos à presidência, a corrida é mais acesa entre o presidente em exercício, John Mahama, que se recandidata a um segundo mandato, e o líder da oposição e ex-ministro da Justiça e Negócios Estrangeiros, Nana Akufo-Addo. Os dois candidatos já se tinham confrontado nas eleições de 2012, quando John Mahama venceu por uma margem muito curta. Ambos prometeram a retoma da economia, combater a corrupção, criar emprego e resolver a crise energética, que contribuiu para uma queda de 10% no crescimento económico entre 2011 e 2015. John Mahama e Nana Akufo-Addo mostraram-se satisfeitos com a forma como estava a decorrer o escrutínio. Parecer semelhante ao do ex-presidente do Ghana, Jerry Rawlings. Ao conduzir até aqui, vi que há um clima de calma e eu espero que continue assim. As eleições, vistas como um teste numa das democracias mais estáveis de África, contam com a presença de observadores do Reino Unido, União Africana e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, além de cerca de 8 mil observadores locais. Entre eles, Fred Digby fez uma avaliação positiva do escrutínio. Está tudo bem. Eu já votei e há agora uma longa fila, mas não acho que isso seja um problema. É suposto que as eleições sejam livres, justas e transparentes. Independentemente do vencedor, para muitos eleitores ganianos, o mais importante é que as eleições sejam pacíficas. Este dia deve ser de festa, porque no final vamos ou manter o presidente ou eleger um novo. Somos todos um povo, um país, um destino. Apesar do ambiente pacífico, no dia da votação, uma candidata do novo Partido Patriótico da oposição disse ter sido agredida por 5 homens alegadamente ligados a outros partidos. Já em vésperas do escrutínio, um apoiante da mesma força partidária morreu em confrontos à margem de um comício. Os resultados das eleições do Ghana deverão ser anunciados o mais tardar na sexta-feira.
DW, quinta-feira.
Anunciamos agora a nossa habitual pergunta: poderão as eleições no Ghana ser um exemplo para o continente africano? Contamos com o seu comentário.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
A principal via rápida de Luanda, a capital angolana, mudou de nome. Chama-se agora Comandante em Chefe da Revolução Cubana Fidel Castro Ruz, por iniciativa do Governo Central e do Governo Provincial de Luanda. Com o novo nome, muitos angolanos interrogam-se porque os heróis angolanos, como Jonas Savimbi e Holden Roberto, que lutaram pela libertação de Angola, continuam sem o seu nome em ruas ou instituições. Manuel Luamba tem mais informação.
A DW África saiu às ruas de Luanda e conversou com cidadinos em duas conhecidas vias, Avenida Pedro de Castro Vanduna Eloy e de Olinda Rodrigues, dois importantes nomes próximos do partido no poder, que, em épocas distintas, deram seu contributo ao país. Na luta de libertação de Angola, destacaram-se três nacionalistas: Holden Roberto, da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, Agostinho Neto, do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, e Jonas Savimbi, da União Nacional para a Independência Total da Angola, UNITA. Porém, apenas o nome do primeiro presidente do país foi dado a algumas instituições públicas e ruas.
Por exemplo, a Universidade Agostinho Neto.
Lembra o morador Serafim Agostinho. Na semana passada, o governo angolano decidiu homenagear o líder da Revolução Cubana, dando o seu nome a uma rua. Apesar de ser contra a vontade de Fidel, que nunca quis que o seu nome e figura fossem utilizados para designar instituições, parques, praças, ruas, avenidas ou locais públicos. Na abertura da reunião do Comitê Central do MPLA na passada sexta-feira, o presidente do partido e chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, destacou que Fidel Castro foi o maior amigo de Angola e uma figura histórica do movimento revolucionário. Em sua homenagem, a Via Expressa Cabolombo Viana Cacuaco, uma das principais estradas do país nos arredores de Luanda, chama-se agora, oficialmente, Comandante em Chefe da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz. O cidadão Jonas Ramiro Ângelo reconhece o contributo dado pelo herói cubano Angola, mas defende a prioridade aos nacionais em questões de toponímia, ou seja, nomes de lugares.
Sabemos que Fidel de Castro foi alguém que ajudou enquanto nosso país estava em conflito. Mas, em termos de reservar cultura e, tipo, apegarmos naquilo que é nosso, não acho tão correto assim pegar o nome de um estrangeiro e metermos naquilo que é o nosso país. Tinha que ser do angolano.
No Largo 1º de Maio, o local onde foi proclamada a independência em 1975, há apenas a estátua de António Agostinho Neto. Lopes Pedro, outro residente em Luanda, entende que o processo de construção de estátuas, outra homenagem, também deveria ser inclusivo.
Sabendo que todos lutaram para a contribuição do mesmo país, acredito que sim, poderiam pelo menos ter.
Para além de Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Savimbi, deve reconhecer-se também o contributo de outros heróis angolanos, quer os que participaram na luta de libertação nacional, tanto na Guerra Civil, acrescenta Lopes Pedro.
Que não foram só esses três, foram muitos heróis, que muitos heróis também, seus nomes em algumas ruas.
Lembre-se que em junho deste ano, o Parlamento angolano aprovou a Lei de Bases da Toponímia, que estabelece as normas que regulam os nomes de localidades e vilas. O diploma legal atribui esta competência ao titular do Poder Executivo, no caso, o presidente Eduardo Santos. De Luanda para DW, Manuel Luamba.
O pintor angolano Augusto Cuchibungo dedica grande parte do seu tempo a desenhar a Catedral de Colônia, no oeste da Alemanha. O artista de 37 anos fugiu da guerra em Angola e veio para a Alemanha como refugiado quando tinha 16 anos, depois de uma curta passagem pelo Congo Democrático. Thelma Van Dunem foi conhecer o pintor angolano.
Colônia é considerada uma cidade santa pelo número de igrejas que alberga, para além da mesma ter sido uma das cidades da Alemanha mais atingida na Segunda Guerra Mundial. A estrutura da Catedral da Colônia atrai milhares de visitantes que têm a oportunidade de levar a imagem da igreja desenhada pelo artista plástico angolano Augusto Cuchibungo, que apesar da sua dificuldade em falar português, conta o que faz para ter dinheiro.
Já fiz o meu outro trabalho, mas agora vivo com esse trabalho. É porque esse aqui é muito conhecido, não? Todo mundo vem aqui visitar essa igreja, é por isso que eu faço muito essa igreja. Recordação para os visitantes. Mais que compra são europeias. Tem também africanos que compram, mas todos são europeias que compram.
Em entrevista à DW África, o artista natural do Soio, província angolana do Zaire, fez saber que a confecção dos quadros pode levar 30 minutos ou mesmo 2 dias, dependendo do tamanho do mesmo, e o preço varia entre 10 e 180 euros. Augusto Cutibungo começou a pintar desde a sua infância e o seu primeiro ateliê esteve localizado no distrito da Manyanga, em Luanda. O jovem diz estar preocupado com a atual situação econômica e financeira de Angola, pois toda a sua família reside naquele país.
Eu sei que o momento não está bom. A gente vê informação, internet, mas sempre folgo o que se passa lá. Também a minha família me fala, também quando eu ligo lá, eles me falam o que se passa lá no momento. Eu acho que a ideia tem que mudar. O africano tem que mudar da ideia. Para melhorar a África, a ideia que tem que mudar, a ideia dos africanos. Isso é muito importante. Quando a ideia não muda, sempre ficamos assim.
Augusto Cutibungo já participou em algumas exposições coletivas realizadas pela União Nacional dos Artistas e Compositores. Há 21 anos que vive na Alemanha e ganha vida fazendo artes plásticas e dando aulas de pintura em sua residência na cidade de Colônia. Thelma Vanduni, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se acha que as eleições no Ghana poderão ser um exemplo para o continente africano. E com as respostas, passo já a palavra a Maria João Pinto.
Muito obrigada, Glória. Bom dia e bom dia a todos os ouvintes. Começo pela nossa página do Facebook, que está a receber bastantes comentários. Leo Nelson James diz: não houve disparos, não foram encontradas pessoas com boletins de votos já preenchidos, não houve desvio de urnas. Enfim, um exemplo a seguir. Espero que os políticos da nossa pérola do Índico aprendam com os ganeses. Mantonas Tonas pede liberdade de expressão e mais união do que divisão, pois só assim vamos ser o que somos, africanos sem medo de dizer basta. Paito Oliveira Massada escreve: esperemos pela divulgação dos resultados, o povo quer mudanças. Eu aqui recordo que os primeiros resultados são esperados esta sexta-feira. Caso Lucas Sege de Nampula diz-nos: eu penso que mesmo com tantos exemplos esses não mudam, não será porque o povo ganês foi às urnas de uma forma pacífica. Os líderes africanos seguem bons exemplos de uma forma contrária, por isso a maior parte dos países entra em desavenças. Enfim, esperamos os resultados, conclui também este ouvinte. Lafobaldé considera que o Ghana vai ser um exemplo porque este país aprendeu muito com a democracia e fala também no exemplo de Cabo Verde e considera que no Ghana vão ser eleições justas e transparentes. O ouvinte que se identifica como Rei Ekukui considera que o partido no poder vai perder e lamenta que haja guerra sempre que se realizam eleições. Recebemos também muitos comentários sobre a situação financeira da Petrolífera estatal angolana Sonangol, que foi o nosso tema em destaque esta quarta-feira. Em entrevista à DW África, o economista Carlos Rosado de Carvalho diz que não são conhecidos detalhes sobre a situação na empresa e defende por isso a divulgação de estudos sobre a Sonangol. E o ouvinte Isidro Madaleno diz: o governo angolano jamais trará através do Conselho de Administração da Sonangol o atual e real momento da referida empresa pública porque nunca teve esta cultura com ou sem pressão da sociedade civil. O ouvinte acrescenta: foi assim com a Angonave, muitos problemas que surgiram com a Simangola e a Seguradora Nacional, só para dar alguns exemplos. Já Francisco Vera fala em muita coisa encoberta, gastos e desvios fabulosos. Novamente, Caslo Cassege de Nampula pensa que a gerência beneficia a própria família, uma vez que a liderança da filha do presidente foi muito contestada pela oposição e a sociedade civil. O nosso ouvinte diz ainda que tem dúvidas sobre o valor que a presidente da estatal Sonangol precisa para pagar salários até dezembro e pergunta: será que não é manobra do ditador angolano para roubar o povo? E Fernando António deixa o seguinte comentário: depois do pai e os seus compadres destruírem, agora foram buscar a filha para endireitar, mas se encontrou um buraco, que mande os responsáveis para a cadeia, o que pede o ouvinte Fernando António. Foram algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã, Glória.
Obrigada, Maria João, e em especial aos ouvintes e internautas pela participação no programa. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, tenham um bom dia.